10:03 no horário de Brasília. Estamos iniciando a segunda hora do CBN Cascavel Primeira Edição, hoje terça-feira, 12 de abril. E agora nós vamos conversar com o Edson Zorek, secretário de Finanças. Ontem, rapidamente, ele conversou conosco, estava lá na Secretaria de Finanças. Por telefone, rapidamente, a gente conversou sobre o vencimento do IPTU, que acontece nesta terça-feira, dia 12. E hoje vamos falar agora com mais calma. Secretário, obrigado pela presença. Bom dia.
Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes. Um prazer estar com vocês aqui.
Ontem o senhor nos dizia, vence hoje, a população tem lá os carnês, enfim, aqueles que retiraram pela internet, todos têm ciência realmente que hoje é o prazo que vence a primeira parcela ou a parcela única com 10% de desconto. O senhor já nos dizia ontem que até o momento cerca de 33 mil contribuintes, é isso? Pagaram
isso,
já?
Isso mesmo, tem que aqui fazer um agradecimento, um reconhecimento aos contribuintes que honraram com o pagamento à vista, obtiveram o desconto de 10%. Isso já representa aqui para o município aí mais de 20 milhões de reais nos cofres públicos, né? Então, de forma respeitosa também, pedir para aquelas pessoas que ainda não fizeram o pagamento que aproveitem hoje até meia-noite, é possível, porque nós temos aí a rede bancária, mas também pode ter feito pelo aplicativo o pagamento. Lembrando que são 166 mil contribuintes ou cadastros, né? E o Correio confirmou ontem que entregou todos os carnês, mas porventura algumas pessoas, alguns contribuintes talvez não receberam, ou porque o número predial não está atualizado, ou por algum motivo não recebeu, pode estar acessando a página do município e imprimir de forma online, ou se dirigir até a prefeitura. Claro que isso gera um pouquinho mais de transtorno e ir até a prefeitura. Então hoje vamos trabalhar até as 17h30, equipe reforçada para procurar atender todos os contribuintes aí que porventura precisem de algum serviço ali da prefeitura.
Alguns ouvintes já interagindo conosco. Gilson, não tem desconto na taxa da coleta do lixo? É só no IPTU?
É somente no IPTU. Por força de lei, né, nós encaminhamos para a Câmara de Vereadores, não aumentamos a alíquota do imposto, contudo houve lá uma atualização da unidade fiscal do município. Então, esse desconto de 10% é para pagamento em cota única até hoje, dia 12 de abril. A partir de amanhã já paga o valor cheio, né? Claro que aquele que não conseguir efetuar o pagamento à vista pode estar parcelando em até 9 vezes.
Secretário, eu lembro que uma vez se comentou, por exemplo, quem vai pagar a taxa de lixo, a coleta de lixo? Se ele pagar antecipado, ele tem alguma diferença, embora não tenha o desconto? Tem lá o custo dos boletos? Tem alguma coisa assim ou não existe mais isso?
Não, não existe mais isso. Desde 2018, que o município já não cobra mais aquela taxa, né, ou alguns falam taxa de expediente, né, mas na verdade é emolumentos, que é o custo do carnê, o custo do boleto. Inclusive, recentemente, o Tribunal de Contas se manifestou sobre esse assunto. Nós, enquanto município, tínhamos recorrido a essa decisão e já não é mais cobrado. E aí, esse ano, inovamos com a possibilidade de imprimir o carnê de forma online também, né? Então, distribuímos carnês fisicamente e também online. Então, no caso da coleta do lixo, não tem desconto. É aquele preço que está lá no carnê.
Vamos reforçar aqui a estimativa de arrecadação. São 166 mil contribuintes ou cadastros, o senhor já nos passava essa informação. 33 mil contribuintes já pagaram, restando, portanto, aí 130, né?
Isso.
Mais ou menos. Hoje, com certeza, muita gente vai pagar, porque é um dia apropriado para isso. Então, a partir de amanhã ou nos próximos dias, o senhor já vai verificar lá no caixa um salto do número de contribuintes.
Vamos atualizar. Isso.
Que o número, os contribuintes que pagaram. A estimativa de arrecadação, secretário, qual é mesmo?
É, a nossa estimativa até o final do ano de IPTU, nós queremos chegar à casa de 70 milhões. É claro que falo até o final do ano, exatamente porque tem parcelamentos, tem pessoas que ainda estão pagando o parcelamento do REFIC, final do ano, início deste ano, nós trabalhamos com o REFIC, aproveitar aquela oportunidade também no abatimento de juros e multas. Então, a nossa expectativa até o final deste ano é chegar na casa dos 70 milhões de reais.
O Ribeiro faz aqui uma pergunta, ele diz o seguinte, como que está a inadimplência e aqueles grandes devedores? O município tem conseguido cobrar?
Sim, ótima pergunta. se todos pagarem imposto, não precisa ficar aumentando a alíquota e ele é suficiente. Mas temos, sim, uma parte de inadimplência. Apesar de que os munícipes aqui de Cascavel têm feito a sua parte mesmo em tempo de pandemia, pós-pandemia, e agora também com inflação aí alta, as pessoas têm honrado os compromissos. Mas temos, sim, jogado pesado com os grandes devedores, né? A nossa equipe lá do jurídico tem entrado na via judicial sempre que possível, né? Estamos brigando e temos tido já alguns resultados. É claro que a nossa inadimplência aí, ela varia aí na faixa de 20% a 30% de pessoas que não pagam o IPTU ou os impostos. Então nós estamos bem atentos, e uma forma da gente melhorar a arrecadação, porque sempre se fala em necessidades, em melhores serviços, em obras, e realmente é isso que se espera, né, de uma gestão, é isso que se espera de uma cidade. E para isso precisa de recursos, né? Nós temos uma folha de pagamento aí dos nossos mais de 8 mil servidores, que é de 40 milhões de reais por mês. Então nós temos que arrecadar mais de 1 milhão por dia para efetuar essa folha de pagamento. E sempre há um anseio por mais servidores, né, na área da saúde, na área da educação, e realmente tem crescido a nossa cidade e tem havido essa necessidade. Então como que nós vamos trabalhar para aumentar a arrecadação se já os nossos contribuintes não aguentam mais pagar tanto imposto, tanta alíquota de imposto? Então, uma forma, o que nós estamos fazendo, uma determinação do prefeito Paranhos, é receber esses valores, a dívida ativa a todo vapor, no sentido de cobrar e de exigir daquelas pessoas que não pagam, principalmente os grandes devedores, aí, que aí é uma briga judicial, e nós temos tido bastante êxito lá com a nossa procuradoria. Eu já tenho um projeto para desenvolver na Secretaria de Finanças, que é uma comunicação através de SMS, de WhatsApp, lembrando as pessoas, porque muitas vezes a pessoa esquece, ele paga a primeira parcela, deixa lá o boleto na gaveta ou o carnezinho e acaba esquecendo. Então a gente quer fazer uma cobrança também administrativa, e eu posso garantir para vocês que aqueles que confiarem em nós, que efetuarem o pagamento, nós vamos de forma transparente, nós vamos aplicar bem esse recurso e investir nas políticas públicas aqui de Cascavel. Então eu, de forma respeitosa, peço apoio aí a todos para que a gente possa ter uma ótima arrecadação e poder investir aí e melhorar cada vez mais a nossa cidade.
O Nunes faz uma pergunta em relação ao Refic. Daqui a pouquinho nós vamos colocar essa pergunta para o secretário. Antes, o senhor falava sobre a arrecadação. A gente sabe que nesse período aí com o IPTU é a segunda maior arrecadação. Mas em linhas gerais, como tem sido a arrecadação do município?
A arrecadação nesse primeiro trimestre, né, logo no mês que vem nós estaremos na Câmara fazendo a prestação de contas, ela se mantém positiva. Ela foi feita uma projeção. Quando a gente faz uma projeção para o exercício de 2022, fala-se em 1,5 bilhão, 1,570 bilhão de arrecadação. Mas esse dinheiro está no caixa da Prefeitura? Não está no caixa. Ah, mas o município vai arrecadar 1,570 bilhão? Provavelmente vai arrecadar menos. Mas por que vocês previram, então, este valor? Porque é o que o município tem direito de receber, né? Como falamos há pouco aí dos grandes devedores, as pessoas que não pagam os impostos. Então, nós temos que fazer essa projeção. Mas trabalhamos, sim, para que a arrecadação seja positiva. Porque aumentou muito, Zé Roberto, hoje o município, tudo que ele vai comprar, as obras, todos os empresários, né, pedindo reequilíbrio, os insumos aumentaram. Hoje, para a gente entregar lá para a saúde os insumos, para a merenda escolar, tudo isso aumentou. Então, realmente tem sido um desafio manter esse equilíbrio. A receita ela se comporta positiva, não aquilo que nós projetamos, mas ela foi melhor do que a do ano passado. E aí o nosso desafio é manter esse equilíbrio. Não é muito diferente lá da sua casa, da sua residência, só que em proporções maiores. Então o município também, em alguns momentos, tem que cuidar o fluxo de caixa, porque essa receita ela se desdobra em 12 meses. Mas temos conseguido aí manter honrado os compromissos, nossos fornecedores têm recebido em dia, e aí temos procurado fazer mais com menos, sempre apertando ali os secretários, apertando todos, para que a gente consiga combater o desperdício, né, combater a corrupção e de forma transparente mostrar para a população onde está sendo investido o recurso. E essa credibilidade faz com que as pessoas honrem com os compromissos. E eu sou muito claro aqui em dizer que se todos pagassem os impostos, nós não precisaríamos ter talvez o um valor tão alto. Uhum. Né? Então, fica aí a dica para que as pessoas paguem, aqueles que não pagarem, nós vamos cobrar. Nós estamos lá com uma equipe afiada aí, nossos auditores também, claro que com muito cuidado, né? A gente também sabe toda a dificuldade, os empresários, as pessoas passam por dificuldades, mas é necessário esses recursos para que a gente possa prestar cada vez mais serviço e melhor serviço.
Diante desse cenário econômico, secretário, inflação, inclusive com a alta dos insumos, o senhor falava sobre a alta dos produtos, isso de alguma forma pode refletir comprometendo obras, alguns projetos que o município já estabeleceu ou não?
O município ele trabalha com o planejamento, então nós já sabemos até a obra, quando nós vamos estar inaugurando as obras no último mês de mandato, né, do prefeito Paranhos. Então, é claro que nós estamos sempre atentos, temos lá várias projeções para que não fique nada comprometido, né, que a gente possa entregar tudo aquilo que foi planejado. As demandas são muito altas, Cascavel é uma cidade pujante, mas ainda tem muitos problemas para serem resolvidos, então o planejamento das obras vão acontecer. A gente sempre faz como lá na nossa casa, né? Quando às vezes o recurso não é suficiente, a gente procura economizar de um lado, do outro, mas nunca deixar de realizar as obras, realizar aquilo que está planejado, né? Então, acreditamos aí na arrecadação, que ela seja positiva, que a gente tenha uma crescente neste ano, sem aumentar a alíquota de imposto, lembrando, né? Que nós temos que cobrar melhor e que as pessoas têm correspondido para que a gente possa investir nessas obras. Temos aí grandes obras pela frente, nós temos a Avenida Carlos Gomes, obras de pavimentação, já está em licitação. Eu sei que as pessoas aí têm passado pela nossa cidade, têm encontrado buracos, né? O nosso pavimento já tem mais de 20 anos, 30 anos. Então, tem 30 milhões de reais aí que está em licitação, onde vai ter os recapes. Temos trabalhado também com uma outra alternativa, que é o micro revestimento, a Rua Cuiabá, por exemplo, e algumas outras ruas. As pessoas já podem perceber que ela dá uma durabilidade maior na vida útil do asfalto. Então, as obras projetadas e planejadas vão ser uma realidade. Estamos aí fazendo o impossível para mantê-las.
Juliano Gazola, também acompanhando a CBN, já pagou aí os tributos em dia? Gazola, obrigado pela audiência. O Bruno também acompanhando, o Ivo, o Hélio. O Nunes faz uma pergunta, secretário. Refic 2022, terá Refic 2022 ou não?
Não, não teremos este ano. Nós fizemos ano passado. Este ano nós temos um ano eleitoral. Também temos algumas vedações técnicas, ainda que as eleições sejam a nível estadual e federal. Mas este ano, infelizmente, não teremos. Então, aproveita a oportunidade para pagar com desconto. Mas também, aqueles que tiverem com dificuldades, pode ir até a prefeitura. Nós fazemos o parcelamento ou reparcelamento. Mas aí, nós temos mais dificuldade. Conseguimos tirar o juro e a multa, né? Um pouco, né? Um desconto, dependendo da situação de cada contribuinte. Então, pode se dirigir à prefeitura. A gente faz lá um parcelamento. E o Refic não é viável este ano em razão das questões legais aí que temos, tá?
Uma pergunta do Eloy. Em quanto tempo, em quantos anos, não pagando IPTU, vai para a dívida ativa ou a pessoa pode ser executada? Bom, nós estamos conversando com o Edson Zorek, que é o secretário de Finanças, não é o procurador jurídico, mas também o Edson poderá responder, é isso, Edson?
Sim, ótima pergunta. Geralmente o município trabalha sempre observando o quinquênio, os 5 anos, né? Por quê? Porque se não, o município não cobrar em 5 anos, prescreve. Aí o contribuinte deixa de contribuir com o seu imposto. Então, como que nós trabalhamos? Geralmente, no terceiro ano, ele é encaminhado para a dívida ativa, né, caso o contribuinte não pague ou não efetue nenhum pagamento, e aí ele é ajuizado lá pelo nosso executivo fiscal, a Procuradoria do Município, tem lá os nossos procuradores que ingressam na via judicial, e aí o contribuinte fica mais prejudicado, porque depois ele tem que pagar as custas processuais, tem os honorários de sucumbência e ele acaba pagando mais caro. Então, você que já está há 3 anos aí com o imposto atrasado, fica um alerta, já procure regularizar, procure ir até a prefeitura, faça de forma administrativa e não deixe judicializar.
Só pedir para os ouvintes não ligarem nesse número 991-37-7533, mandem a mensagem de texto que daí facilita. A Ilza faz uma pergunta aqui, ela diz o seguinte, ela tem a casa na frente e tem a casa nos fundos. Precisa pagar 2 taxas de IPTU?
Sim, porque ele o IPTU, ao ser calculado, ele é pego da região central, para os bairros, né? Então o valor maior é do centro, para o bairro. Aí é avaliado, inclusive, a edificação, se é uma edificação de alvenaria, se ela é de madeira, se é um terreno baldio, para fazer a composição do imposto. Então, como tem duas casas no imóvel, ele é pela unidade, ele é pela casa, né? Então, o imposto é calculado dessa forma.
Ela diz aqui, secretário, que um tempo atrás, 2 anos, ela coloca aqui, não era feita a cobrança. E de 2 anos para cá, começou a fazer a cobrança. É que se percebeu realmente que tinha outro imóvel ali? Isso. Foi feito algum levantamento?
Isso mesmo. É que a prefeitura vai atualizando. Nós temos o Geoportal, temos uma forma de ir atualizando esses espaços, porque geralmente, às vezes, a pessoa constrói um outro imóvel, faz mais, né, um puxado ali, enfim, amplia sua residência e não informa ou não aprova na prefeitura, né? Muitas vezes ela faz de forma, eu diria, irregular, sem a aprovação dos projetos da prefeitura. Então, nós trabalhamos com a atualização dos cadastros imobiliários e é por isso que agora, então, está sendo cobrado dela, tá? E assim, outros contribuintes também. Se tiver mais de um imóvel, ele é por cadastro imobiliário, ele é por imóvel.
Uhum. A gente não vai conseguir responder aqui todos os ouvintes, mas o Valdir, vamos pela fila aqui, o Valdir diz o seguinte: quero saber qual foi o reajuste do IPTU e taxa do lixo. Do IPTU até não ficou muito diferente, mas a taxa de lixo subiu quase 20%. Por quê?
Isso, boa pergunta também. No ano passado, ao encaminhar para a Câmara de Vereadores, nós não aumentamos a alíquota do imposto, tá, do IPTU. Então, nós trabalhamos com a correção inflacionária da unidade fiscal do município, que é o FPM, e isso impacta no IPTU. Então, vocês podem perceber que no IPTU ali vai ter uns 10%, 11% a mais do que aquele valor do ano passado. Já no lixo foi aplicada a inflação, né? Por isso que ficou aí um pouquinho mais alta.
Mas deu 20%. Será não. Que passou, o carro passou mais vezes? Se passava duas, passou
três? Não, tem que verificar.
Tem que ver, ele não colocou o fundo da rua?
O caso específico dele, mas ele segue a mesma linha da inflação, 10% a 11%. Uhum. Tem que ver lá por que aumentou tanto assim o valor dele. Ele
pode ter acontecido alteração também da coleta, mais coletas por semana, isso ter impactado também no preço?
Não necessariamente. Porque a coleta de lixo ele também é por unidade, né? E a gente tem muitos questionamentos, fala assim: olha, mas meu imóvel está fechado e eu não estou mais usando o lixo, por que eu tenho que pagar? Né? Porque ele está disponível. Então, o serviço que está disponível para todos, né? Assim como água, enfim, outros serviços essenciais. Então, nesse caso dele específico, ele pode estar verificando junto à prefeitura, a gente pode olhar o caso dele em concreto, por que veio um valor tão alto. Mas pode ser pontual. De forma geral, é nessa casa aí de 10%, tá? 10% a 11%.
O Gerson, obrigado, Gerson, também por participar aqui, o espaço sempre aberto ao ouvinte. Ele diz o seguinte em relação ao reajuste aos servidores. Aliás, eu conversava com o secretário um pouco antes da gente entrar aqui no ar. O Gerson quer saber em relação aos servidores, não colocou aqui se é servidor ou não, mas eu gostaria até de emendar essa pergunta, ajustar aqui. O senhor falava que são mais de 8 mil servidores, o custo de 40 milhões por mês. Isso. Dentro dessa proporcionalidade com a arrecadação e também o reajuste que está sendo dado, qual que é o impacto para o município?
Sim, só vou falar aqui o histórico, né, talvez é servidor, mesmo que não seja. Em 2021, nós tivemos uma lei federal que vedava qualquer aumento de despesa do funcionalismo. Então, a data base no município é sempre no mês de maio. Então, maio de 2020 a 2021... maio de 2021 a maio de 2022. Então, nós concedemos no início deste ano, maio 2020 a 21, 2,36 de reajuste, que era referente naquele período lá de 2020. Aí, 2021, então, nós conversamos com o sindicato, tanto Sismovel quanto Ciprovel, há 15 dias atrás, fizemos uma reunião e o prefeito se comprometeu a repor a perda inflacionária do ano de 2021. Que é de 7,26, e isso se dará em 3 parcelas, tá? Agora, no mês de maio, nós vamos encaminhar o projeto para a Câmara de Vereadores, se aprovado, né? Acreditamos que será. Então, seria maio, daí pula junho, julho, julho e aí em agosto, né? Em 3 parcelas, um mês sim, um mês não. Para repor, então ainda teremos para discutir o 2022. Quanto que isso gera de impacto? Essa reposição em três parcelas, ela vai resultar em praticamente 20 milhões de reais de impacto a mais na nossa folha até o final deste ano. E aí, claro, ainda temos que discutir o 2022 e o piso dos professores. E aí é uma discussão de forma respeitosa lá com os sindicatos têm cobrado muito, têm exigido e é justo também para os servidores essa reposição, porque o servidor também já não consegue mais comprar aquilo que ele comprava antes. Então, de forma equilibrada, sempre com muita cautela, sempre dentro das possibilidades, a gente tem avançado. Lembrando que nós temos aí uma demanda grande por novos servidores, só na área da saúde nós teremos que contratar aí mais de 400 servidores, na área de educação também muita demanda para serem contratados, e esse é o desafio da administração pública, manter esse equilíbrio, né, da folha de pagamento versus, né, a arrecadação do município.
Quando a gente fala em lei de responsabilidade fiscal, índice prudencial, como é que está a situação? Tem margem para dar o reajuste que tem servidor bronqueado aqui, secretário?
Temos. Passamos durante 3 anos sempre no limite prudencial. Então, em razão aí desse último ano, né, das restrições que tivemos, e o servidor tem toda a razão, porque ele já está aí mais de um ano, né, com o salário defasado. E aí, isso nos ajudou a diminuir o índice prudencial. A receita do município, ela se confirmou, e o gasto de pessoal ficou congelado durante um ano. Então, hoje o município ele tem margem no índice prudencial. Hoje nós estamos em torno de 48% do gasto com pessoal. Nós podemos chegar até 51,3%, claro que seria no alerta já. Mas tudo depende da arrecadação, porque o índice prudencial que está estabelecido lá na lei de responsabilidade fiscal, explicando aqui de forma mais simples, o município não pode gastar mais do que 50% dos seus recursos livres, né, recursos da receita corrente líquida, com a folha de pagamento. Então, sempre que, igual eu falei, que nós teremos um impacto agora de praticamente 20 milhões até o final do ano. Então, o município precisaria arrecadar 40 para entrar equilibrado, tendo em vista que aí não interromperia. Então, hoje o nosso problema não é o índice prudencial, que era um limite que sempre nós tivemos dificuldade, mas hoje é realmente, né, a questão da arrecadação e dos valores. É justo, sim, é um direito, sim. Nós estamos atentos a isso, estamos trabalhando para, pelo menos, repor essa perda inflacionária. Diga-se de passagem, nós não estamos falando nem de aumento do salário do funcionário público, nós estamos falando de reposição inflacionária. Né? Então, o impacto sempre é muito grande, e o município tem trabalhado em várias frentes aí, otimizando as equipes para que a gente possa, no futuro, aí, trabalhar com reajustes dos salários. O concurso público não tem sido tão atrativo. Tivemos agora recentemente um concurso para agente administrativo, né, e temos aí uma dificuldade. Muitas pessoas não estão assumindo os concursos e isso impacta lá para o nosso cidadão, que na hora que precisa de um serviço ou sobrecarrega o servidor, que sem o colega ele tem que se desdobrar, porque a demanda não para, ela só aumenta, né? Ainda mais agora, em termos com o pós-pandemia, mais pessoas estão buscando serviço público. Então, o servidor realmente está aí desgastado. O servidor da saúde cumpriu um papel fundamental na pandemia, está cansado, tem um apelo e é justo, né, receber melhor. E nós estamos trabalhando de forma equilibrada para que... porque olha o tamanho da nossa responsabilidade, Zé Roberto. Chega no dia 1, nós temos que efetuar a folha de pagamento. Então, o município tem mantido em dia essa folha de pagamento, é isso que nós estamos trabalhando.
Nós temos mais um minutinho, não vai dar tempo, acho que nós vamos ter que convidar o secretário para vir aqui no outro momento. A Kayla diz o seguinte: fala em investimentos, tem servidores afastados, tem que contratar mais, falta servidores na saúde, e ainda essa questão. Aí tem o Elias falando aqui tem dinheiro para Carlos Gomes, tem dinheiro para Parque Ambiental. Bom, vale a gente lembrar aqui que esses são empréstimos que vão ser feitos, né, secretário? Não tem relação com a arrecadação nesse momento.
Isso mesmo, mas é uma ótima pergunta e aqui eu tenho a oportunidade de esclarecer. Lembrando, e já tive questionamento por muitos servidores dizendo o seguinte: ah, tem dinheiro para obra, mas não tem dinheiro para pagar o funcionário ou para dar o reajuste, né? Então, assim, por isso que é importante eu falo de recursos livres e recursos vinculados. Esses investimentos, né, e aqui eu vou explicar de forma simples, tá? Vou tentar ser objetivo. É igual lá na sua casa. Hoje, por exemplo, o município, de 100% de sua arrecadação, 25% ele tem que destinar para a educação. É constitucional isso. e 15% ele tem que destinar para a saúde, também constitucional. O município de Cascavel, ele destina 33% para a saúde e 25% para a educação, mais de 25%, 26%. Então, significa que a nossa capacidade de investimento ela fica reduzida, o restante é a folha de pagamento, né, dos servidores. Então, aí nós temos todas as outras secretarias, investimentos e tudo mais. Nossa margem é pequena para investimento. Então, todas essas obras, esses investimentos que nós estamos fazendo, é um trabalho árduo e duro da captação de recursos. Então, nós temos o Cascavel Avança Mais, que é um recurso que vem lá do estado do Paraná, também é uma operação de crédito. Nós temos uma operação de crédito do BRDE, que estamos pleiteando. Temos o Fonplata, né? Carlos Gomes, por exemplo, está contemplado lá no Fonplata. E aí também temos o Avançar Cidades, que tem lá os abrigos de ônibus, investimentos em mobilidade urbana. Então, isso significa dizer que é igual você lá na sua casa, quando precisa comprar casa própria ou comprar um veículo, você muitas vezes socorre a um empréstimo. E o município não é diferente. A nossa capacidade de endividamento e pagamento, ela está equilibrada, então isso nos permite fazer essas operações de crédito. Claro que o prefeito Paranaense tem trabalhado muito junto com os deputados estaduais, federais, para buscar recursos. O governo do estado tem repassado também alguns recursos, emendas parlamentares, mas o anseio sempre é muito grande. Então, não vai comprometer. É que, como nós temos um número elevado de servidores, e não porque está sobrando servidor, está faltando, eles têm razão, realmente estamos com poucos servidores, e os servidores têm sido guerreiros, têm se desdobrado. Mas quando você pega no universo, né, uma cidade de mais de 330 mil habitantes, onde é a maior empresa de Cascavel, então realmente às vezes causa estranheza tantos investimentos em obras e muitas vezes não atende o anseio do servidor. Mas estamos atentos a isso, estamos trabalhando com a reposição e queremos avançar mais, temos aí medidas a curto, médio e longo prazo.
Secretário, muito obrigado pela entrevista aqui na CBN.
Eu que agradeço, estou à disposição, gosto dos embates, estamos aqui para dar o nosso melhor, estou sempre à disposição, tá, Zé Roberto?
Conversamos com Edson Zorek, secretário de Finanças, não temos mais tempo, agradecemos os ouvintes, nós vamos ter que agendar aí com a produção a nova vinda do secretário aqui, o repórter CBN já batendo aí as portas com as informações nacionais e internacionais. Edson Zorek, secretário de Finanças, conversou conosco agora 10h30.
Rede CBN, top de 5 segundos.